E aí, você também tá de saco cheio de gente que se acha superior, hein? Que tripudia sobre os outros por achar que tem um status mais alto? Já ouviu falar em humildade intelectual? Um atributo que muitas vezes esquecemos e que é uma baita ferramenta para ajudar a viver uma vida que vale a pena? Venha refletir com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como o desejo de eu viver sem me notar, igual a como eu passo no subúrbio. Eu muito bem pido de trem de algum lugar. Uma inveja dessa gente e vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que há um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar.
Ai, que maravilha, cara. O grande Luiz Melodia manda aqui Gente Humilde, cara, de Chico Buarque, que é um clássico, que tinha lá atrás uma ingenuidade que se perdeu, cara. Hoje está politizado, ideologizado, mas continua lindo. Palestrei para uma multinacional num resort em Mogi das Cruzes e quando eu cheguei para ligar o meu laptop, pediram para aguardar o cara de TI. Quando ele chegou, no bom dia que ele deu, eu já senti que ia dar merda, cara. O sujeito, que devia ser alguma liderança na área de TI na empresa, se sentia o Steve Jobs de Mogi. Do alto do seu crachá, com o nome da multinacional, era de uma petulância quântica, cara. Ele virou para mim e disse assim: entrada HDMI. Instalei o conector e nada da imagem, cara. Ele mexeu no meu laptop e nada, não tinha imagem no telão. O Jobs de Mogi, então, começou com klinguices, aquele idioma que os Klingons de TI usam e que só eles entendem, dizendo que o tipo de conector do meu computador não se adaptava ao equipamento que eles usavam e blá, blá, blá. Olha, não tinha nenhuma lógica na explicação dele, então eu disse calmamente: olha, eu tenho mais de 1000 palestras e eu nunca vi isso. E o Klingon grosseiro: é, mas aqui é assim e tem de passar a apresentação para outro computador. Meu, você quer ver eu morrer, bicho? Peça para eu passar a minha apresentação para outro computador alguns minutos antes da palestra, cara. É um horror, porque isso é muito arriscado. Pode dar 1000 problemas, vai se perder vídeos, se perde o link para o vídeo, link para áudio, tem letra diferente, tem algumas formas que desaparecem. É um caos, cara. E essa merda toda só aparece no meio da palestra. A hora que eu mudar o slide, esperando que apareça uma coisa, não aparece. É um terror. Pega o palestrante de surpresa. Certo de que o Jobs Não sabia do que estava falando e, enquanto ele despejava clinguices para as organizadoras, eu entrei no painel de configuração do laptop, testei outras resoluções e... tchan, 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 tchan. Pronto. Imagem na tela. Tudo certo. O Klingon continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Olha, nada é mais nocivo que a ignorância que gera confiança. O Jobs de Mogi era só um bozó.
É bozó. Eu trabalho na Globo. Quer ver o meu crachá?
Olá, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, esse áudio é só pra fazer um desabafo pra você, cara. Eu vejo muito você falar sobre a dificuldade, né, que você tem de vender o Café Brasil para as empresas. E eu vivencio isso, tenho vivenciado, lidado com isso, cara, diariamente. É impressionante. Acabei de sair de uma reunião de uma grande empresa. A menina lá do marketing, né, entre aspas, compradora, cara, gaguejou N vezes, me chamou pelo nome errado um monte de vezes, completamente despreparada. E aí, como essa pessoa vai ver valor no meu produto, né? Eu quebrando todas as objeções e cada vez ela apresentava mais, a impressão que me dava, na verdade, é que ela não queria ter trabalho sequer de pensar e de comprar nada. É muito complicado, a gente está numa fase aí de uma galera que está entrando no mercado, tá ganhando cargos que não tem preparo para ter, tá difícil. Como é que você faz, cara, para conseguir conversar com essa galera? Eu tô tentando montar estratégias, eu tento dar o meu passo e do potencial cliente também, para ver se apresento algo que ele consiga enxergar algum valor, porque é impressionante. É impressionante a falta de preparação atualmente nas pessoas ocupando cargos até importantes, né? Vamos colocar assim, cargo de gerência e tudo, e que simplesmente não consegue enxergar o valor e cria objeção com a Clara nesse, com claro objetivo de não querer mais pensar e se livrar de você, enfim, não consegue, é uma coisa impressionante, cara. Enfim, é mais um desabafo aí, porque eu vejo que você também passa por isso e tá difícil. Vamos ver se eu consigo montar um modelo aqui que eu bato o escanteio, cabeceio, faço o gol e essa pessoa pelo menos vibre com gol. Forte abraço.
Putz, Rafael, como eu encontro gente assim, cara? É a turma que não faz e, que é pior, não deixa fazer. Tem uma mistura aí de incapacidade, incompetência, preguiça, cagaço e ego. Tá tudo junto. Tem gente que diz que é porque eu não consigo mostrar o valor do meu trabalho, mas não se trata só disso. Se fosse isso só, eu receberia um não com argumentos, não é? Mas estamos falando de outra coisa, cara. Da incapacidade para tomar decisões e de se achar. Aliás, o programa de hoje será uma festa para você, viu? Olha que legal, cara. Esse é um Marco Pereira trio com gente humilde e duas contas do garoto. Sobe aí, Lala. Então, esse texto do Bozó de Mogi tem a ver com uma certa falta de humildade que atinge muitas pessoas que se acham. E assim não admitem que o outro possa estar certo ou simplesmente ter algo a contribuir para a resolução de um problema. É uma espécie de falta de humildade intelectual. O Olavo de Carvalho tem uma frase maravilhosa a respeito. O Brasil tornou-se o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. O sujeito desconhece um assunto e, por desconhecer, diz que não concorda ou então não aceita. Ou então o sujeito conhece tanto de um assunto que ele não admite que alguém possa ter uma visão diferente da dele. Isso é o que mais se vê nas rinhas de galo em que se transformaram as redes sociais, não é? No livro O Caminho para o Caráter, que eu publiquei como pod sumário no Café Brasil Premium, o autor David Brooks trata desse assunto de forma bem interessante. A partir de um antigo programa de rádio, ele faz um paralelo entre as pessoas que se autopromovem e as que são humildes. O programa em questão foi uma transmissão logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Ele foi ao ar nos Estados Unidos, reunindo dezenas de grandes nomes das artes, esportes e política. Era uma celebração do final da guerra. O que chamou a atenção de Brooks foi o fato de não haver nenhum triunfalismo no programa. Nada de nós vencemos, somos os melhores, ganhamos deles. Não, cara. Aquilo foi apenas um registro do final da guerra e um reconhecimento de que havia mais a lamentar do que comemorar por causa dos milhões de mortos. Aquela humildade chamou a atenção de Brooks. De acordo com ele, as pessoas humildes são tranquilizadoras e graciosas, enquanto as que se autopromovem, as que se acham, são frágeis e ofensivas. A humildade representa a liberdade de não ter de provar todo o tempo que você é superior. A humildade é cheia de emoções encantadoras, como admiração, companheirismo e gratidão. Humildade é o reconhecimento que existe muito que você não sabe e que muito do que você sabe está errado ou então distorcido. É assim que a humildade leva à sabedoria. O Barão de Montaigne uma vez escreveu que podemos nos tornar bem informados com o conhecimento de outra pessoa, mas não podemos nos tornar sábios com a sapiência de outra pessoa. A sapiência não é um conjunto de informações apenas. Ela é a qualidade moral de saber que você não sabe e encontrar uma forma de lidar com a sua ignorância, incertezas e limitações. Quem não sabe como lidar com suas deficiências age que nem o Bozó de Mogi, cara, com arrogância e com petulância. Existe um lado depressivo na humildade. O psicólogo Daniel Kahneman escreveu que temos uma habilidade quase ilimitada de ignorar nossa ignorância. As pessoas que achamos que são sábias já resolveram esse problema. De certa forma, venceram o viés e as tendências para o excesso de confiança. Venceram aquela postura do adolescente que sabe tudo, que se acha invencível, e conseguem perceber seus pontos fortes e fracos, suas conexões e dependências, e o papel que elas têm no mundo. Exercem a humildade intelectual a pleno, quando percebem que não sabem, vão atrás. Você entendeu agora por que eu sempre insisto com aquele conceito das iscas intelectuais, como aquele fragmento de conhecimento que eu apresento a você, mas que só vale mesmo se você for atrás demais? Eu quero que você se torne uma pessoa sábia.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o
tudo, eu nada. O início, o fim e o meio.
Olha, onde mais você ouve Guita, o clássico de Raul Seixas com o milionário José Rico, hein?
E o meu...
Hoje em dia, muitos de nós vemos nossas vidas como a metáfora de uma jornada pelo mundo exterior, subindo a ladeira do sucesso. E sempre que pensamos em fazer a diferença, pensamos em conquistar algo externo, uma atividade que provoque impacto no mundo, criar uma empresa de sucesso ou então fazer algo pela comunidade. As pessoas humildes usam a mesma metáfora, mas também usam uma outra que tem a ver com a sua vida interior. A metáfora do autoconfronto. Elas sabem que todos temos talentos, mas também temos fraquezas, acertos e erros. E que se não reconhecermos e lutarmos contra essas fraquezas, logo vai faltar algo em nossas vidas. Os humildes sabem que sem isso não serão bons internamente como querem ser. Para eles, conquistar a ladeira do sucesso é importante, mas confrontar suas fraquezas interiores é ainda mais importante. Os verdadeiros humildes vivem uma vida de confronto entre o que tem de qualidades e de fraquezas. A batalha diária é magnificar as boas qualidades e diminuir os defeitos. Para isso, elas precisam saber que não são o centro do universo, que o mundo não gira em redor delas. Isso não é fácil, viu? Afinal, estamos no centro de todas as experiências que vivemos, não é? O mundo que vivemos está à frente, atrás, do lado, acima ou abaixo de mim. Eu sou o ponto de referência. Como é que eu não vou me sentir o centro do mundo, meu? As pessoas precisam se comunicar. Os seus sentimentos têm que vir para mim. As suas ideias têm que vir para mim. Mas os meus sentimentos e ideias estão aqui e agora. São imediatos. Eu sou o centro do mundo. Por isso é tão fácil cair no egoísmo ou pensar que podemos usar outras pessoas para atingir nossos objetivos. Daí para o orgulho, para ver a si mesmo como mais importante que os outros é um pulinho, cara. E assim passamos a ignorar ou relevar nossos defeitos e inflar nossas virtudes. Achamos que julgamos melhor, somos mais virtuosos, temos um gosto melhor pelas coisas. Caímos na armadilha da esperteza individual contra a estupidez coletiva. Eu sou ótimo, os outros é que são fracos. Eu sou honesto, os outros é que são bandidos. O Brasil nunca dará certo por causa dos outros. Jean-Paul Sartre matou a pau quando disse que o inferno são os outros. Vivemos constantemente em busca de reconhecimento e somos muito sensíveis a qualquer crítica, esnobação ou insulto contra o status que acreditamos que temos ou merecemos. É o caso do Bozó de Mogi, cara. Onde é que já se viu um mané de um palestrante vir aqui querer dar pitacos sobre uma questão técnica que eu domino, pô? Ou então que eu acho que eu domino? Todos desejamos um monte de coisas legais. Amizade, família, popularidade, dinheiro, sucesso e muito mais. E achamos que alguns amores são mais importantes que outros. Sempre achamos que o amor que temos por nossos filhos e pais deve ser colocado à frente do amor pelo dinheiro. Que o amor pela verdade deve estar em frente do amor à popularidade. Mas... não somos muito bons em lidar com essa hierarquia de valores, não. Se alguém fizer uma confidência a você e você usar essa informação como uma fofoca numa reunião, você ama mais a popularidade do que a amizade daquela pessoa. Se alguém chama sua atenção para algo que está errado e você prefere não dar ouvidos, afinal você é o Jobs de Mogi, você ama mais a sua imagem do que a missão de resolver o problema do seu cliente. Quando você entra numa área de comentários para ofender outra pessoa porque ela pensa diferente de você, mostra que ama mais estar certo do que procurar aprender com outras visões de mundo. Se você fala mais do que ouve, ama mais aparecer do que aprender. E todos nós fazemos isso de uma forma ou de outra. Pessoas sabiamente humildes sabem que seu caráter é feito da luta diária contra suas fraquezas, de abrir mão de facilidades, tentações, prazeres imediatos. A jornada de vida dos sabiamente humildes é uma jornada moral. Bom, mas e daí, hein, meu? O que, que dá para ser feito, hein? Olha, primeiro vem um exercício muito grande de se auto-observar. Pensar no que você vai dizer, fazer, escolher, antes de dizer, fazer ou escolher. Você sacou? Pensar antes de agir. E esse pensar tem de ser para dentro de si e não para fora. Por que é que eu estou reagindo assim? Por que que essa fala me incomodou? Por que que essa pessoa me deixa ansioso? Por que que eu estou sentindo essa angústia, cara? Por quê? Depois é sempre, sempre fazer a avaliação de suas atitudes ao longo do dia. Eu fico pensando se o Bozó de Mogi, quando colocou a cabeça no travesseiro à noite, refletiu sobre a vergonha que passou durante o dia, quando todo mundo viu que a explicação que ele dava não tinha nada a ver com o problema. Se refletiu e aprendeu, talvez na próxima ele saiba como resolver o problema, mas só resolver o problema não basta. O mais importante é o comportamento diante dos novos problemas. O Bozó lá vai continuar com a metidez e a arrogância? Ou terá a humildade de ouvir o que as pessoas que não falam Klingon estão dizendo, hein? Eu tenho conhecido que toda noite faz uma lista das atitudes que ele considera más e que realizou ao longo do dia. Falou demais em vez de ouvir, não estava presente quando alguém precisou, foi arrogante e muito mais. Então ele traça uma estratégia para, no dia seguinte, não repetir o erro. É uma prática diária de colocar o que importa à frente do desejo por prestígio. Ele sabe que precisa ser um pouco melhor moralmente a cada dia. Não precisa de uma revolução, só precisa ser um pouco melhor amanhã. Quem age assim sabe que o caráter não é algo que nasce conosco e que funciona automaticamente. Ele tem de ser construído com esforço e arte. O sucesso externo, para que os outros vejam, começa dentro de você. Se você não construir uma integridade interna, a qualquer momento os outros perceberão que você não é tão bom, tão legal, tão infalível, tão especial como acha ou diz que é.
O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer, que os braços sentem e os olhos veem. Que os lábios sejam dois rios inteiros, sem direção.
Olha que legal, cara. Esse som é Dois Rios, do Nando Reis, na interpretação de André Verona, que vem lá de Araras, no interior de São Paulo. É assim que a gente vai saindo pensativo, especialmente quando ele diz assim, olha, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só para poder conhecer o que a voz da vida vem dizer.
O céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só para poder conhecer o que a voz da vida vem dizer.
Olha, preste atenção no mundo que cerca você. Se você anda com pessoas boas, você absorve delas os traços mais legais. Se você ama alguém verdadeiramente, quer sempre servi-lo e obter sua consideração. Quando você experimenta a verdadeira arte, amplia o seu repertório de emoções. Quando se entrega a uma grande causa, eleva seus desejos e organiza sua energia. A luta contra suas fraquezas nunca é uma luta solitária. A vontade individual, o raciocínio, a compaixão e o caráter individual não são fortes o suficiente para derrotar o orgulho, o egoísmo, a ganância, a inveja, sozinhos. Todos precisamos de ajuda externa para nos dizer quando estamos errados, quando certos, para nos motivar, dar suporte e encorajar. Precisamos de amigos, da família, das regras, das tradições, dos exemplos e, para quem acredita, de Deus. Ou até então de um simples não Klingon que só está querendo conectar o seu computador.
Sejam dois rios inteiros, sem direção.
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. Para terminar, uma frase de Benjamin Franklin: ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, com os inferiores é nobreza.